Bezrat Hashem, Mishnah Daf Tet Zayin, Amud Alef, na quinta linha de cima para baixo. A nossa Mishnah disse, como vimos, que o Eved Ivri, o escravo judeu, quando uma pessoa quer adquirir um escravo judeu, ele deve fazer alguns atos de adquisição para o escravo ser considerado a sua posse. Então, ele pode fazer ou Shtar, ou Kesef, ou ele pode comprar através da entrega do dinheiro, ou através da entrega de um documento, que isso simboliza que ele estava passando a fazer parte da sua posse. Pergunta para a Minala. Onde a gente aprende que é possível comprar um escravo através da entrega do documento? Amarula respondeu lá. Amarkra, aprendemos isso do Pasuk, que diz Imacheret ikachlo, ikishagetuv leacheret. O Pasuk, com relação a uma outra lei, compara a serva judia com uma esposa que a pessoa vai casar. O que aprendemos dessa comparação? Assim como uma esposa, aprendemos do começo da nossa Masechet, a gente casa com ela através da entrega de um documento, assim também pode-se comprar uma serva e um escravo através da entrega de um documento. Fala, Gemara, tudo bem. Hanicha, le manda mar shtar a maivriá adon kotvo. O que você disse dá para entender conforme a opinião que diz que o documento da compra do escravo, ele é feito da mesma maneira que é feito o documento do Kiddushin, do noivado. Que o comprador, ou a pessoa que está comprando a serva ou o escravo, escreve um documento e dá para o vendedor, de maneira que ele compra, ou dá para o escravo, de maneira que ele compra o escravo. Porém, ela le manda amar avkotro, Michael Mayman, porém existe uma outra opinião que diz que aqui o processo é diferente. Quem escreve o documento é o pai da menina, uma serva, que ela é menor de idade. O pai vende ela como serva. O pai que está vendendo, ele que escreve o documento e entrega para o comprador. Sendo assim, não tem a comparação. Você disse que a gente aprende assim como no Kiddushin, no noivado, levar o documento assim também no caso da serva. Isso não pode ser, segundo a opinião que diz que o processo é completamente diferente. Deitma, essa discussão é citada na seguinte braita. Shtar amai vriá mikotvô. Quem é que escreve o documento da compra da serva? Ravuna amaradon kotvô. Ravuna diz o patrão, ou seja, o comprador, que escreve o documento. Assim, semelhante como a compra e o noivado da mulher. Ravchizda amarjar, Ravchizda discute e diz avkotvô. Não, quem escreve é o pai da serva, o vendedor. Halichale Ravuna. Então, o que você disse é válido somente com a opinião de Ravuna. Ele é Rav Chisda Maikana Meima, porém, segundo a opinião de Rav Chisda, não tem como entender. Uma vez que os processos são contrários, como é que você aprende um do outro? Ama Ravacha Bar Yaakov. Diz Ravacha Bar Yaakov, realmente, o Rav Chisda aprende essa lei de um outro Pasuk. Ama Krah, diz o Pasuk, Lo Tetze Ketzet Avadim. O Pasuk se refere à serva judia que foi vendida. E o Pasuk diz que ela não vai ser libertada assim como os escravos não-judeus. Eved Kenani, um escravo não-judeu, que está na posse de um judeu, caso o patrão agride o escravo, de maneira que ele acaba perdendo um dente, um olho, ou algo parecido, ele está automaticamente libertado, segundo a Torá. Diz o Pasuk que essa velé é válida somente com relação aos escravos não-judeus que estão na mão do judeu. Mas com relação a essa serva, essa lei não é válida. Então, a serva não vai ser libertada assim como um escravo não-judeu. Deduzimos do Pasuk. Ela não é libertada, porém ela sim é adquirida assim como os escravos não-judeus. O Maílino está que uma das maneiras que o escravo não-judeu é adquirido é através da entrega de um documento. E aprendemos que ela não é libertada como um não-judeu, mas ela é adquirida como um não-judeu. Daqui aprendemos que ela é adquirida através de um documento. Pergunta a Gemara, por que você explica o Pasuk justamente dessa maneira? O Marino Hazaká, talvez o Pasuk venha dizer que ela pode ser adquirida assim como os escravos não-judeus, não através de um documento, e sim através da Hazaká. Hazaká é uma outra maneira de adquirir um escravo não-judeu, como a gente vai ver na continuação da Masechet, que é quando o patrão faz um ato de apoderação em cima do escravo. Ele fala para o escravo fazer um certo trabalho que simboliza que ele já está a serviço do patrão. De qualquer modo, é um outro ato de adquisição chamado Hazaká. Sendo assim, por que você aprendeu que ela é adquirida assim como um escravo num judeu. Você deduziu daqui que ela é adquirida através do documento. Deduza daqui que ela é adquirida através da hazaká. Fala Gmará, Amarkra, o motivo é que temos um outro pasuk, que contrabalanceia, que diz o pasuk, o pasuk diz que a hazaká é válida com relação ao campo. Deduzimos aqui que existe uma outra pessoa que a hazaká não é válida. Essa é o escravo e a serva, que a hazaká não é válida. Por isso a gente aprendeu justamente do outro pasuk, que somente o shtar é válido na compra dos escravos e não a hazaká. Pergunta Gmará, por que você estudou os dois psukim dessa maneira? Podemos explicar os dois psukim de uma outra maneira. Vem emotam bestar, vloachem bestar. Talvez o pastor vem falar que o shtar é válido no campo e o shtar não é válido no escravo. Aktiv, lo tetzek et avadim. Fala Gmará, por outro lado, temos o primeiro pastor que vem dizer que sim, há algo que sim é válido no escravo. O Maraíta. O que a Gmará diz o seguinte, afinal de contas temos dois psukim. Um pastor vem incluir alguma coisa e um pasuk vem excluir outra coisa. Você explicou que o pasuk vem incluir o shtar, o documento que é válido na compra dos escravos, e outro pasuk vem excluir a hazaká que não é válida. Pergunta Amara, você poderia estudar justamente diferente? O pasuk vem incluir, vem incluir o documento, o pasuk vem excluir, vem excluir. O pasuk vem incluir a hazaká, e o pasuk vem excluir o documento. Então por que você estudou dessa maneira? Responde a Gmará, Mistabra Ashtar Avalelel Buye, Jeke Motzi Bevat Israel. Fala Gmará, realmente, a gente tem duas opções. A gente pode estudar os Pasuk da maneira que eles vêm incluir, que também é válido o documento, ou que eles vêm incluir a Hazaká. Porém, o raciocínio diz que deve ser que o Pasuk vem incluir justamente o documento, porque a gente vê que o documento ele é válido na hora de divorciar uma esposa, no documento de divórcio, num gueto. Uma vez que a gente vê que o documento ele tem uma certa força com relação às relações entre o homem e sua mulher, assim também, ele deve ser que ele tenha força para o homem comprar uma serva. Pergunta a Gmará, Rabba, Hazaká, Valeribu, Shekin, Kone, Benech, Sager. Também a Hazaká, a gente viu que ela tem uma certa força na hora que a pessoa vai se apossar dos bens de um convertido que não tem herdadores. A Hazaká, que é feita naquela ocasião, então a gente vê que a Hazaká também tem uma certa força. Beishut mia, lo ashka. Se for lembrar, tudo bem. A gente concorda que a hazaká tem uma certa força. Mas não com relação à adquisição das mulheres. Na hora de divorciar uma mulher, a gente viu que justamente é o get, é o documento que tem a força. Então deve ser que na hora de adquirir uma serva, também é o documento que está sendo incluído pelo pasuk. E daqui o Rav Chisda aprende que pode-se usar a entrega do documento na hora de adquirir uma serva e um escravo. E vai ter uma última outra explicação com relação a essa última questão. Diz o Rav Chisda, realmente, ele aprendeu isso desse psukim, mas diz o Rav Chisda que o primeiro pasuk que a gente tinha falado no começo, que o pasuk compara a serva com as mulheres, mesmo que a gente viu que o processo é diferente, aqui quem entrega é o comprador e aqui quem entrega é o vendedor, de qualquer modo, já que o pasuk comparou, a gente entende que deve ser que o pasuk vem incluir o documento e não a hazaká. Até aqui a opinião de Rav Chisda. Pergunta a Gmará, Rav Huna, o Rav Huna, a primeira opinião, que aprendeu do primeiro pasuk, o que ele faz com esse segundo pasuk? Responde Rav Huna, muito simples, o pasuk vem dizer que ela não vai ser libertada como um escravo. Isso vem nos ensinar que se o patrão feriu ela e ela perdeu um dente ou um olho, ela não é libertada, assim como os outros escravos. E esse que o pastor vai nos ensinar. Rav Chisda, que nem estou falando, que é avadim, mas que é avadim, chama na tata. Diz Rav Chisda, realmente, lógico que isso o pastor vai ensinar isso. Mas existe uma palavra a mais. O pastor não fala, ela não vai sair como os escravos. Sim, que é avadim, ela não vai ser libertada, assim como a libertação dos escravos. Dessa palavra a mais, o Rav Chisda aprende o que nós vimos. Então, a gente viu a opinião de Rav Huna, a opinião de Rav Chisda, que eles explicam e esclarecem da onde aprendemos que na hora que vai se adquirir um escravo, pode ser usado a entrega do documento. O Rav Huna diz que o comprador entrega o documento, e o Rav Chisda diz que o vendedor, o pai da menina aqui, vai entregar o documento para o comprador. A Mishnah continuou dizendo que existem três maneiras do escravo se libertar, se adquirir a si mesmo, que são Shanim. se chega a Shemitah, que é o sétimo ano, e Yovel, se chega o quinquagésimo ano, ele está libertado também, ou Giron Kesef, ou que o escravo, ele se resgata, ele pega o dinheiro, tira os anos que ele já trabalhou e paga o resgate para o patrão. Explica Agmará, quando a gente aprende que quando chega o sétimo ano, o escravo está libertado, como diz o Pasuk, o Pasuk diz que o escravo vai trabalhar 6 anos e no sétimo ele está liberado. Bem, o velho, se chega o quinquagésimo ano, como diz o Pasuk, ele vai trabalhar até o quinquagésimo ano, depois do ano 50, ele automaticamente está liberado. Bigirão no Kesef. E a terceira maneira é quando o escravo se resgata. Amar Chiz, que é explicado por Chiz, de onde aprendemos isso? De Amar Krah, como diz o Pasuk, Veifda, Melamed, Shemigrat, Pidioná, Veiotza. Aprendemos esse Pasuk, que o escravo tem a opção de se resgatar. Tan, diz uma Braita, Vekoneat, Vobekesef, Vobeshvekesef, Vobeshtar. Diz a Braita algo interessante, que o escravo, quando ele quer ser libertado, ele pode fazer isso através da entrega de um dinheiro, ou de objetos que têm um valor equivalente ao dinheiro, ou através da entrega de um documento. Analisar agora, Bishlama Kesef, o que consta na Mishnah que ele pode se resgatar através do dinheiro? Dertive-me, Kesef, porque eu estou como diz o Pasuk, que ele pode ser libertado através de entrega de dinheiro. Pode ser resgatado quando ele dá o dinheiro. Shve Kesef, Nami Ashiv, Yorato, Amarachman, Arabot, Shve Kesef. E também o que foi citado, que ele pode pagar objetos no valor equivalente. Também isso aprendemos do Pasuk, que diz Yashiv. Aprendemos que não somente ele pode se resgatar através do dinheiro, ele pode também se resgatar através de objetos que têm um valor equivalente. Ela haishta lechidame, mas qual que é o sentido do que diz a Braita, que ele pode ser libertado através da entrega de um documento? E lembra de que a tavla estara admei hanukesef. Se você quer dizer que quem entrega esse documento é o escravo que entrega para o patrão, e na verdade, isso aqui tem ele escreve o documento em cima de um papel ou de algum objeto que tem um valor grande, de maneira que ele está dando algo equivalente ao dinheiro. Então isso não é uma outra maneira de se libertar. E simplesmente ele está dando dinheiro ou valores equivalentes. A Mishnah citou que existe uma outra maneira de se libertar, ou seja, é uma outra maneira. Ela, Shichur, deve ser que então quem entrega o documento é o patrão que entrega um documento, que na verdade o que está escrito no documento é que ele está liberando o seu escravo. Sendo assim, que o patrão pode liberar o escravo através que ele fala, dá um documento de libertação, está lá, mano, por que é necessário escrever isso num documento? Se o patrão quer liberar o escravo, ele quer provar que realmente ele quer libertar, ele pode trazer duas testemunhas e falar perante eles: eu estou liberando, meu escravo pode ir embora, ou falar isso perante um tribunal. Por que é necessário fazer um documento? Se é possível liberar o escravo através que ele revela que a vontade é que ele está sendo, vai ser liberado, por que é preciso fazer justamente um documento? Basta ele trazer duas testemunhas e falar que ele está liberando o escravo. Amarava, concluiu Rava, Zatomeret, Evedivrigo, Focanuilo, Verav, Shemachal, Gironu, Giromachul. Isso nos mostra que quando a gente diz que o escravo está subjugado para o patrão, não é somente uma dívida, como se fosse que uma pessoa está devendo para outro dinheiro. Porque se fosse assim, realmente, uma pessoa pode falar para o olho: olha, eu abro mão do dinheiro. Assim também ele poderia falar: eu abro mão, você não precisa mais trabalhar. Vemos daqui que não. Vemos daqui que existe uma certa ligação intrínseca. Assim como existe uma ligação entre um homem e uma mulher, que a mulher é considerada casada, de maneira diferente, o escravo, ele está interligado, ele é considerado um escravo. Então, por isso, mesmo que o patrão vai abrir mão, isso não é o bastante. Deve ser feito algum ato que vai transformar o escravo de um escravo subjugado para uma pessoa livre. Por isso, é justamente preciso fazer um certo ato. Nesse caso, é o documento. E Teirá, Lavama Ivriá, finaliza a nossa Mishnah dizendo que, além dessas três maneiras, se se trata de uma mulher, de uma serva, existe mais uma maneira que ela é libertada, que é, segundo a Torá, só é possível existir uma serva quando ela é menor de idade. Quando ela atinge a adolescência, com 12 anos e meio aproximadamente, e o corpo dela já traz os sinais da adolescência, ela está libertada automaticamente. Segundo a Torá, não existe uma situação de uma mulher adulta que está subjugada como uma mulher adulta judia que está subjugada como escrava. Amar Reish Lakish. Diz o Reish Lakish o seguinte raciocínio: Amai Vriá Koneta Tzma Bebitat Av. podemos concluir que uma menina que tá, que é uma serva, se o pai dela falece, ela automaticamente é libertada do patrão. Por quê? Bikar Bachomer. Chegamos a essa conclusão através do seguinte raciocínio. O Massimanim Shem Motzim Mirshut Av Motzim Mirshut Adon, se nós vemos com relação ao Simanim, que são sinais de adolescente, que eles, mesmo que ela se torne adolescente, ela continua a pertencer ao pai até que ela se torne uma adulta. Os lucros dela, o que ela produz, vai para o pai. Então, os sinais de adolescência, eles não são fortes o bastante para libertar ela do pai. Mesmo assim, se ela atinge a adolescência, ela já está automaticamente libertada do patrão. O falecimento do pai, que ele é o bastante forte para libertar ela da posse do pai, e ela se torna uma mulher livre, é lógico que ele vai ser bastante forte para libertá-la do patrão. Então, novamente, se os sinais de adolescência que não liberam ela do pai, liberam ela do patrão, é lógico que a morte do pai, que libera ela do pai, é lógico que vai liberar ela também do patrão. Logo, diz o Reish Lakish, que uma menina que tem menos que 12 anos e meio, e ela foi vendida como uma serva, e o pai dela falece, automaticamente ela está liberada e ela não é uma escrava, é uma mulher livre. A Gemara agora vai questionar longamente essa afirmação do Reish Lakish. Meitev, pergunta a Gemara, a primeira pergunta. Nossa Mishnah nos disse que existem três maneiras do escravo se libertar, e a mulher, a menina, ela tem mais uma quarta maneira. Segundo o que você está dizendo, existe uma quinta maneira da menina se libertar. No momento que o pai dela falece, ela está libertada. E por que a Mishnah não citou isso? Isso é uma prova que ela, na verdade, não está libertada com a morte do pai. Responde o Reish Lakish, está no vestir. Não, o nosso autor, da nossa Braita, ele não citou todas as maneiras existentes possíveis da pessoa se libertar. Existem algumas maneiras que ele não citou. Mais Shier, da Shier. Como é que você sabe que ele não cita todas as maneiras? Responde o Reish Lakish que existe uma outra maneira, uma sexta maneira da pessoa do escravo se libertar, que não foi citada na Braita. Da mesma maneira, a morte do pai também não foi citada na Braita. Qual que é essa sexta maneira? Shier mitat adon. Se o patrão falece. Se o patrão falece, também o escravo está libertado. E isso não foi citado na nossa Mishnah. Logo, podemos concluir que o autor da Mishnah não citou todas as maneiras possíveis. Pergunta a Farag Mará, isso não é uma prova? E Mishum Itata Adon, Lav Shiro, de quem vai dizer que é nome Beish, Lokatani, Veranit, né? Farag Mará, isso que a Mishnah não citou, a morte do patrão, não quer dizer nada, porque isso, a morte do patrão, é algo que é existente também com relação ao homem, também com relação à mulher. E por isso, o autor da Mishnah não citou, porque é algo óbvio que é válido também com o homem, também com relação à mulher. Já o que você está dizendo, que a morte do pai libera a serva, que é válido somente com relação à mulher e não com relação ao homem, sendo assim, isso deveria ser citado na nossa Mishnah. Por que então, volta à questão para o Reish Lakish, não foi citado na nossa Mishnah? Tana davar sheesh lo kitzva, katani. Davar sheesh lo kitzva, lo katani. Fala o Reish Lakish, o nosso autor da nossa Mishnah, ele cita somente coisas que a gente sabe exatamente quando isso vai acontecer. Por exemplo, se vem um escravo e se resgata, é algo que dá para saber quando isso vai acontecer. Ele vai pegar o dinheiro, vai resgatar, e está tudo bem claro quando isso vai acontecer. Porém, a morte do pai é algo que talvez vai acontecer e talvez nunca vai acontecer. Não dá para saber quando isso vai acontecer. Sendo assim, isso não foi citado na nossa Mishnah. Pergunta a Gemara, uma última questão. Vassimanim de Elem Kitzvah Vekatane. O nosso Mishnah citou que se ela trouxe os sinais da adolescência, isso é bastante para ela ser libertada. Também é isso, é algo que a gente não tem certeza quando isso vai acontecer. Pode ser que ela vai trazer isso numa certa idade, pode ser que ela vai demorar um pouco mais para o corpo dela se desenvolver. Amar Rav Safra, responde Rav Safra, Elem Kitzvah Lemala, Avalei Elem Kitzvah Lemata. Realmente, a gente não sabe quando é que o corpo dela vai trazer os sinais, porém existe um certo limite. Não um limite máximo, porém existe um limite mínimo. Porque existe uma certa idade mínima que, se ela traz os sinais da adolescência antes de uma certa idade, os sinais não querem dizer nada. Se uma menina traz os sinais da adolescência com 7, 8 anos de idade, a gente não vai dizer que ela se tornou uma adolescente. A gente vai dizer que isso é um fenômeno diferente e não que ela é uma adolescente. Detalhe, assim como vemos numa braita, com relação aos sinais de adolescência do homem, com relação aos sinais do homem, que são quando o corpo dele desenvolve pelos em certos locais. Existem algumas opiniões, não vamos entrar nos detalhes. De qualquer modo, diz a Braita, Ben Teisha Shanim Shevish Teisharot, se o menino tem 9 anos, e ele já, o corpo dele já desenvolveu esses pelos, esses sinais, Shuma, a gente não diz que ele é um adolescente. A gente diz que isso é uma Shuma, como se fosse uma verruga, que ela desenvolve pelos, e é um fenômeno diferente, mas não quer dizer que ele se tornou um adulto. E Ben Teisha Shanim Vyom Echad Ad Ben Yud Beit Shana Vyom Echad Vyodan Bo Shuma. Se ele desenvolveu esses sinais dos 9 aos 12 anos, e esses sinais continuam nele, ou seja, esses sinais não caíram, continuam no corpo dele quando ele atinge os 13 anos, diz o primeiro opinião, que também isso, a gente diz, já que os sinais apareceram entre os 9 e os 12 anos, não quer dizer nada. Raviose Breguda ou Mersimad, Raviose Breguda discute e diz que não, que nesse caso, sim, os sinais são válidos. Benud Gimel Shanav Yom Echad deveria aproximar, porém, um menino de 13 anos que desenvolve esses sinais, todos concordam que isso sim é um sinal que ele se torna um adulto, segundo o Alahá. De qualquer modo, a gente vê que esses sinais da adolescência, tanto do homem quanto da menina, eles têm um certo limite mínimo, que antes disso não é válido. Por isso, o nosso autor da nossa Mishnah trouxe somente coisas que a gente tem um limite, a gente sabe quando isso vai acontecer. A gente não sabe quando vai acontecer, mas a gente sabe o mínimo quando isso pode acontecer. Porém, a morte do pai, que é algo que é completamente desconhecido, não foi citado. Meitiv Rav Sheshet. Rav Sheshet traz mais uma pergunta contra o que disse o Reish Lakish. Vamos relembrar. O Reish Lakish afirmou que, segundo o raciocínio, podemos concluir que se uma menina que é uma serva e o pai dela falece, ela automaticamente está libertada do patrão. Pergunta Rav Sheshet. Ele traz o ensinamento de Rav Shimon. Diz Rav Shimon, Omer Arba Manikim Lahem. Existe a mitzvah de Anaká. A Torá nos diz que um escravo que trabalhou para você vários anos e chega a hora dele ser libertado, não liberte ele sem nada nas mãos. Dá para ele um presente, dá para ele posses para ele poder começar a sua nova vida. Diz o Rav Shimon, não é qualquer escravo que recebe esse presente, Anaká. Existem 4 casos das pessoas que recebem dos escravos, 4 maneiras que o escravo é liberado, nas quais ele recebe a Anaká. Gimel Baish e Gimel Baishá. Porém, somente 3 são válidos com relação ao homem e 3 com relação à mulher. Agmará, nessa etapa, entende que os 3 válidos com relação ao homem são Shanim, se ele sai na Shemitah, no 7º ano, e Yovel, se ele sai no 50º ano, ou Retua, ou se o escravo decidiu trabalhar mais 7 anos depois da Shemitah, que a gente fura a orelha dele, ele trabalha por mais 7 anos, ou trabalha até o Yovel, e aí o patrão falece, num caso que o escravo, ele era Retua, ele tinha a orelha furada, que ele optou por trabalhar mais, o escravo falece, nesse caso, ele também é libertado. Esses são os 3 com relação ao homem. E 3 com relação à mulher, é o 7º ano, o 50º ano, ou se ela desenvolve os sinais de adolescência. Diz o Reb Shimon, somente esses 3 são válidos com relação ao homem, esses 3 com relação à mulher. Veia tachoromar arba be'echadme. Porém, nunca vai existir uma situação na qual 4 maneiras vão ser válidas com relação ao homem ou com relação à mulher. Por quê? Reficientes manim baish. Porque a lei que diz que quando desenvolve os sinais de adolescência, ela sai, ela é libertada, é válida somente com relação à mulher e não com relação ao homem. Vendo ele se abaixar. E a lei do escravo que decide trabalhar até o 50º ano depois da Shemitah e a gente fura a orelha e depois ele é libertado, se o patrão falece, é válida somente com relação ao homem e não com relação à mulher. Então, existem 4 maneiras ao total, porém nunca vamos ter 4 com relação ao homem e 4 com relação à mulher. E sim, 3 com relação ao homem e 3 com relação à mulher. Até aqui o ensinamento de Reb Shimon. Pergunta Rav Sheshet para o Reish Lakish. Veim e tem segundo o que você está falando, que existe uma outra maneira da mulher ser liberada. No caso que o pai dela falece, dito na Mimitata Av, por que então não foi citado também isso nas palavras de Reb Shimon? Se você vai me dizer que também o Reb Shimon, ele não citou todas as maneiras possíveis de ser libertado, o Reb Shimon disse claramente que nunca vai existir uma situação de 4 maneiras com relação à mulher. Ou seja, não existem outras maneiras. E se você vai me dizer, como você respondeu anteriormente, que o autor, Reb Shimon, ele só disse coisas que a gente tem um tempo limitado, mas não coisas que são completamente não limitadas. A gente vê que ele citou também os sinais de adolescência, que são algo que, não, que é algo que não é limitado. Você pode me responder como disse o Rav Safra, que ele disse que os sinais também são limitados, o limite mínimo. Porém, com relação ao homem, a gente citou que existe a maneira do escravo com a orelha furada que o patrão falece. Que isso foi citado nas palavras do Epistimon. Isso também é algo que não é limitado, a gente não faz a mínima ideia quando ele pode falecer. E a gente vê que o Epistimon citou. Responde, Agmará, mitata adon, lamilokatanei. Na verdade, também o falecimento do patrão, no caso do escravo que tem a orelha furada, também não foi citado por Epistimon. Por isso, que assim como ele não citou a morte do patrão, ele também não citou a morte do pai, no caso da menina. Sendo assim, quais são as três maneiras que o homem é libertado? Ver arba, manim, quais são essas três maneiras? Shanim, veovel, veovel, shel, retzia. É a Shmita, o sétimo ano, o quinquagésimo ano. E no caso que ele furou a orelha, que ele também é libertado no quinquagésimo ano, que também é uma lei que só é válida com relação aos homens. Simanim. E o quarto é a serva que ela tem os sinais de adolescência. Sendo assim, assim responde Reish Lakish, que assim como a morte do patrão não foi citada, os três maneiras é outra coisa, assim também a morte do pai não foi citada pelo Reb Shimon. Concluiu que Maracha não estava. Essa última resposta foi uma boa resposta. Deve ser que ela está correta. Uma prova para isso. De Katani Seifa, porque o Reb Shimon diz no final de suas palavras, Yat Choromar Arba Be'echad Mem Lefiche En Simanim Beij Veneretzia Be'isha Be'mita Be'isha Be'amishkachat La'arba Shmamina. O Reb Shimon disse que existem, não vão existir quatro maneiras da mulher ser libertada e receber o anaká. Se o autor está falando também da morte do patrão, isso também pode ser válido em certos casos com relação à mulher. Disso que a gente falou, que a gente falou somente três, que a nossa mulher concluímos que realmente o Shimon não está falando sobre a morte do patrão, assim também não foi citado a morte do pai. Mente Rav Amram. Agora o Rav Amram traz uma outra questão, uma outra pergunta contra a opinião de Reish Lakish. Vendo Manikim, diz uma outra braita, estes são os escravos que são libertados, eles recebem os presentes, a mitzvah de dar os presentes para o escravo. Hayotze Bishani, aquele que é libertado na Shkita no sétimo ano, vai ouvendo no quinquagésimo ano, o mitat adon, ou se o patrão dele falece, vê a mai vrabi simanim, e a serva, se ela traz os sinais da adolescência. Nesse caso, a gente vê claramente que foi citado a morte do patrão. Vem, Mitanit Namimav, pergunta ao Rav Amram, segundo o que Reish Lakish disse, deveria ser citado também a morte do pai, que é uma outra maneira da mulher ser liberada. Bechitei Matana Vesheira, se você vai me dizer que o autor não citou todas as maneiras possíveis, como a gente disse anteriormente, Vayeru Katane, o autor diz claramente, essas são as maneiras, ou seja, não existem outras. Bechitei Matana Sheja Davar Shesu Kitzvah Katane, Davar Shesu Kitzvah Katane, se você vai me dizer que o autor não cita coisas que são não limitadas, a gente vê com relação aos sinais de adolescência que eles foram citados. Se você vai responder, como disse Rav Safra, que os sinais também são limitados, o mínimo e não o máximo, nesse caso, claramente, o autor citou a morte do patrão, que é algo completamente ilimitado. A gente não sabe quando isso vai acontecer. Então, poderia ser citado também a morte do pai, que também é algo ilimitado. Fala, Gmará, Tiúvta de Reish Lakish, Tiúvta. Realmente, essa é uma pergunta, e o Reish Lakish não tem quem responder. Uma prova que o que disse o Reish Lakish está errado. Pergunta, Gmará, vai Reish Lakish, Kavachomer, Amar. Afinal de contas, o Reish Lakish, ele disse a afirmação dele pelo raciocínio. Ele disse que o raciocínio diz que assim como a gente vê com relação a Simanim, aos sinais da adolescência, que eles não liberam a menina do poder do pai, e eles liberam ela do poder do patrão, a morte do pai que libera ela do poder do pai, é óbvio que libera também do poder do patrão. Ele disse o segundo raciocínio, Kalvachomer Pirchi, responde Agmará, não. Esse raciocínio, na verdade, está errado. Mishum Dei Kalimeifrach, podemos responder contra o raciocínio, Malissimanim Shnishnei Aguf, Tomarim Tatado Av, Shekem, Lorishnei Aguf. Ele aprendeu que assim como os sinais na adolescência liberam ela do poder do patrão, assim também a morte do pai liberam ela. A questão é diferente, porque no caso dos sinais, o corpo dela mudou, foi modificado, ela se desenvolveu. Uma vez que o corpo dela é outro, pode ser que somente nesse caso a Torá nos diz que ela está libertada do patrão. Mas no caso que o pai dela faleceu, que ela continua a mesma, nesse caso não podemos concluir que a Torá libera ela do patrão. E por isso o raciocínio do Reish Lakish está errado, como provamos da Braita, e a conclusão da Gemara é que a morte do pai da menina não liberta ela da posse do patrão. Agora, a Gemara vai trazer uma outra Braita, que a princípio é uma prova para o que disse o Reish Lakish. Talei Hada, existe uma Braita que diz o seguinte: Anak Eved Ivri, a mitzvah de Anaká, como vimos, de entregar esse presente para o escravo que é libertado, quando um escravo judeu recebe esse presente, ele atzmó. Esse presente é entregue para ele mesmo. Ve'aneka ma'ivriya le'atzma. E assim também uma menina judia, que como a gente falou, é uma menina menor de idade, que ela é liberada. Quando ela é libertada, o presente vai para ela mesma. Ve'tanya idach. Porém, existe uma outra braita que contradiz e diz o seguinte: Anaka ma'ivriya mitzata le'avia. O presente que ela recebe do patrão quando ela é libertada vai para o pai dela. Ela é menor de idade, logo isso vai para o pai dela. E sim também, o que ela encontra algo e ela lucra algo, isso vai para o pai dela. Se ela encontra uma coisa, ela não trabalha, o patrão recebe o dinheiro do trabalho que ela não trabalhou. Porém, o que ela encontrou alguma coisa, isso vai para o pai. De qualquer modo, existe uma contradição com relação a Anaká. Uma braita diz que esse presente é dado para ela e outra braita diz que esse presente chega nas mãos do pai. My love, ha de nafka besimanim, va de nafka lav mitat da'af. A princípio, a explicação é como disse Reish Lakish. A braita que diz que vai para ela é no caso que ela foi libertada através da morte do pai, como disse Reish Lakish. Logo, o presente vai para ela, uma vez que o pai não existe. Já no caso que ela foi libertada porque ela atingiu a adolescência, o presente vai para o pai. Lo, fala que não é essa a explicação e não temos uma prova para Reish Lakish. E devem de nafka besimanim. Dos dois casos se trata que ela atingiu a adolescência e ela é libertada pela adolescência. E não como disse o Reish Lakish, que ela é libertada através da morte do pai. Qual que é a diferença então entre as duas braita? Velo kasha, ha de ita lehav, veha de leite lehav. Num caso que ela atingiu a adolescência e o pai dela está em vida, logo presentes vão para o pai. O outro caso é que ela atingiu a adolescência e o pai não está mais em vida, logo o presente vai para ela. Agora a Gemara trata das leis citadas nessa braita. O que diz a Braita, que se ela é libertada, no caso que ela não tem pai, o presente vai para ela, dá para entender por que era necessário a Braita citar isso. Porque isso vem excluir e nos ensinar que a gente não dá o presente para os irmãos. Porque os irmãos que herdam o pai, eu poderia achar que assim como o pai recebe o presente, uma vez que ela é libertada, assim também os herdadores vão receber esses presentes. Eu poderia achar. Por isso, minha braita diz que não. E o presente vai para ela. Detalhe, assim como aprendemos uma braita. Os campos passam de herança para os descendentes. Porém, as filhas, que são servas, não são descendência. Elas não pertencem mais aos irmãos delas. Lembrando, esse passo que aprendemos, que o direito que a pessoa tem de vender sua filha ou de receber certas coisas da filha não passa para os herdadores. Então, isso que a Braita vem nos ensinar. Ela anakev divri le'atzmo, pshita. Porém, o que a Mishnah vem nos ensinar quando ela nos diz que um escravo judeu, quando é libertado, ele recebe o presente, isso vai para ele. É lógico que vai para ele. Para quem mais, se não ele? Ela lemar. Ah, Rav Yosef, responde Rav Yosef, yud karat kachazina. Fala Rav Yosef, realmente. Ele fala um certo provérbio que era citado na época. É algo pequeno, um miúdo, uma letra pequena que fizeram disso uma cidade grande. Ou seja, realmente, é uma lei simples. E realmente, o autor disse uma lei que ela é óbvia, mas ele citou mesmo que ela é óbvia. Abai, Amar, o Abai diz uma outra explicação. Por que era necessário o autor da Mishnah dizer isso? Achemar of Sheshet, ha amane tutaihi, detanei tutai omer lovro barkovo. Essa é a opinião do Tutai, um sábio, que diz que quando a gente dá o presente, se o escravo ele é devedor para uma outra pessoa, logo poderia achar que, já que ele está devendo para um terceiro, quando o patrão tem que dar para ele o presente, em vez de dar para ele, dá direto para a pessoa para a qual ele está devendo. Por isso, vem atrás e diz que não, que ele tem que dar isso na mão dos escravos, e ele não pode dar isso na mão de uma outra pessoa para a qual o escravo está devendo. Gufa, a Gemara agora passa a tratar das leis de Anaká. Como nós vimos, a Torá nos ordena que quando o escravo é libertado, não envie, não mande ele de mãos vazias, dá para ele um presente. Diz a Braita, Eromanikim Lahem, estes são os escravos que são libertados e recebem este presente. Hayotze Veshani, aquele que é libertado no sétimo ano, vai ouvendo que quinquagésimo ano, Ub Mitat Adon, ou no caso, que ele é libertado através da morte do patrão, Veamai Virabe Simanim, ou a menina quando ela atinge a adolescência. Avar, conclui a Braita e diz, Boreach, Veyotze Begiron Kesef, caso o escravo ele foge, se o escravo ele fugiu e depois chegou o sétimo ano, de maneira que ele também está libertado, já que ele não foi enviado de maneira correta, sim, ele fugiu, ou até mesmo um escravo que ele se resgata, que ele com dinheiro pode se resgatar e ele está liberado, esses dois, en manikimlo, não, já que ele saiu por si mesmo e não foi enviado pelo patrão, não tem a mitzvah de dar para ele esses presentes. Rebmeir discute, diz Boreach, en manikimlo, realmente aquele que fugiu, ele não merece o mérito da Anaká. Porém, aquele que se resgatou, este sim recebe. Reb Shimon Omer, o Reb Shimon diz, Arba Manikimle, Shoshabaisha. Reb Shimon diz, como foi citado anteriormente, algumas linhas acima, existem quatro ao total que recebem o Anaká, três são válidos com relação ao homem, três são válidos com relação à mulher, e até a Romar Arba Bechanem, Fichen Simanim Baish, Veretzia Baisha. E nunca vai ter uma situação de quatro com relação ao homem, quatro com relação à mulher, porque os sinais da adolescência são válidos somente com relação à mulher, e o escravo que é furado, a orelha é válida somente com relação ao homem. Até aqui a Braita. Menar, Emília, pergunta a Gomara, de onde aprendemos a lei citada, que somente estes recebem a Anaká, porém, aquele que fugiu, ou que se resgatou, não recebe a Anaká. Detalhes na Braita. Aprendemos isso como diz a Braita. Se a nossa sábios, a Holi, o manequim, ela, Leotze Bechesh, o pastuk, que nos ensina a mitzvah, de dar o presente para o escravo, se trata sobre aquele escravo que é libertado no sétimo ano. Quando chegar a Shemitah, você vai enviar o escravo e dê para ele um presente. Assim diz o Pasuk. Será que somente esses outros não? Melani Rabbein Yotzev Yover, Mitat Adonai, aprendemos também que aquele que é libertado no quinquagésimo ano, ou que é libertado com o falecimento do patrão, também ele recebe os presentes. Veamai Rabbe Simanim, ou a menina, quando ela é libertada, quando ela atinge a adolescência, é todo mundo normal. Diz o Pasuk, uma palavra a mais. Techarchenu. Aprendemos dessa palavra a mais que todos os outros escravos, não somente esse, também recebem esse presente. Será que uma vez que o pastor incluiu os outros escravos, isso inclui também o escravo que fugiu ou que se resgatou? Então, no mar existe um outro pastor que diz: quando você enviar o escravo de você, da sua casa. Aprendemos esse pasuk que quando você vai enviar, você precisa dar o presente. Já o escravo que foge ou que se resgata, que não foi você que enviou, e sim foi uma iniciativa que partiu da parte do escravo, nesse caso, a gente não precisa dar para ele o presente. Reb Meir, a opinião de Reb Meir que vimos na Braita diz: Boreach e Manikim, realmente, aquele que fugiu, já que foi uma iniciativa dele de fugir algo errado, a gente pune ele e não dá o presente. Dentro do Romeimá. A Vale, o Tseber, o Nkesef, porém aquele que resgatou, porém, aquele que se resgata, afinal de contas, ele não fugiu, ele resgatou, ele falou com você, ele pagou dinheiro, ele foi liberado de maneira correta. Isso, de maneira correta. Isso sim é considerado que você enviou ele, e ele também, segundo a opinião de Rabbeinu, também ele recebe o presente. Vimos então que, segundo todas as opiniões, aquele que foge do patrão, ele não precisa, ele não merece esse presente. Pergunta agora, Boreach Hashlamah, pai. Porém, a lei diz que um escravo que ele fugiu, quando a gente pega ele de volta, quando ele é pego, ele tem que completar o trabalho dos anos que ele fugiu. Vamos supor que ele fugiu durante um ano, e depois a gente pega ele, ele volta a trabalhar para o patrão um ano. Ele não vai ser liberado enquanto ele não trabalhar os seis anos que ele foi, se comprometeu. Detalhe, como diz a Braita, onde aprende que aquele que foge ele tem a obrigação depois de complementar os anos que ele não trabalhou. Estava normal, como diz o pastor, tem que trabalhar seis anos completos. Se ele não trabalhou um certo período, ele vai completar. E agora, filho, será que também um escravo que não trabalhou porque ele estava doente, por doença não trabalhou, será que também esse vai ter que complementar depois? Então, no Marba Shemit, aprendemos do outro passou que disse que não, somente se ele fez de maneira proposital. Se ele estava doente, ele não precisa complementar esse período. De qualquer modo, sendo assim, mesmo aquele que fugiu, depois ele vai ter que complementar. E ele vai ser liberado depois de boa vontade, uma vez depois que ele foi complementado. Por que então ele não merece receber a Anaká? Amar Rav Sheshet, explica Rav Sheshet. Aham, mas aqui nós estamos tratando de um caso especial. Que Gonche Barach, o pagava e o velho. Se trata de um caso que ele fugiu da casa um dia antes de chegar ao 50º ano. Então, de qualquer maneira, ele não ia mais trabalhar. Ele já fechou o serviço e amanhã ele já ia estar liberado, porque já é o fim do 50º ano. Sendo assim, eu poderia dizer que ele sim merece receber o presente. Porque, afinal de contas, ele não deixou de trabalhar nada. Poderia achar que já que, afinal de contas, não deixou de trabalhar, é considerado que você que enviou ele de boa vontade e merece o anaká, o presente, poderia achar que ele não é punido? Vem a Bright e diz que não. Que mesmo esse escravo, uma vez que ele fez o ato de fugir, mesmo que ele fez isso um dia antes do final do serviço, ele é punido por esse ato, e segundo a opinião de Rabbeinu, tanto segundo a opinião dos outros sábios, a pessoa que foge mesmo um dia antes, não recebe anaká. Kol Tuv.